Web Rádio Trecho 2.8.
Meu nome é Celina, minha origem é do Movimento Popular de Saúde da Zona Leste, desde a década de 70, e hoje eu estou aqui para o apoio ao ato. Mas hoje eu sou uma funcionária que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde no setor mais importante que eu acho da cidade, que é o controle social. Eu acompanho a política e acompanho as comissões que fazem trabalho, dão parecer para o Conselho aprovar. E eu acompanho a Comissão de Saúde Mental, que é do Conselho Municipal de Saúde. E essa comissão, ela é criada dentro do Conselho Municipal. Então, eles fazem as suas reuniões uma vez por mês, discutem a política de implantação, fiscaliza os CAPs, fiscaliza onde tem o serviço de saúde mental, acompanha todo esse processo e leva para a reunião do pleno do Conselho Municipal para as suas deliberações. Então fazem lá as suas reclamações, eles chegam lá, eles fazem os seus relatórios e leva para o Conselho Municipal ou aprovar, ou reprovar, ou fazer recomendações ao secretário de mudança. Esse é o meu papel hoje.
Web Rádio Trecho 2.8.
O SUS é resultado de uma luta que começou muito lá atrás. Você citou que está trabalhando desde os anos 70.
Isso.
Compara para quem não sabe como era e o que a gente ganhou enquanto população com a vinda do SUS.
Isso. Nos anos 70, nos nossos bairros não tinha transportes, nos nossos bairros não tinha unidades de saúde, não tinha escola, não tinha delegacia, tínhamos poucas igrejas só. E a gente fez parte das pastorais da saúde da igreja e com isso, dentro da igreja e depois politicamente, após os anos 70, 80, a gente veio participar mais do movimento popular de saúde. Nós decidimos por participar. Então nessa época a gente não tinha nada nessa cidade. As pessoas, as mães, eu fui uma que também fui prejudicada nessa época, que eu tinha que sair e andar 2-3 horas para me fazer o meu primeiro pré-natal. Andar, porque não tinha transporte para que eu fosse até a unidade de saúde. Então tem essa parte que eu gosto de contar para as pessoas entenderem hoje que tem que fazer funcionar as unidades que estão próximas da casa dela. Porque a gente andava muito para poder passar no médico, para ter acesso à vacina, acesso a médico, acesso a medicamento. Naquela época era muito precário tudo. Nossa cidade estava crescendo e a nossa cidade, assim, desenfreadamente crescia. O povo vinha, mas não tinha estrutura para essas pessoas nos bairros nem nas regiões. E a luta pelo SUS, ela deu início porque em todos esses anos que era o governo do estado, na verdade, que era mais responsável pelos equipamentos de saúde aqui em todo o estado de São Paulo, ele era o responsável para que ele pudesse dar saúde, para que ele pudesse ter acesso aos equipamentos de saúde. Então, havia sempre a mudança da política, aí vinha várias siglas, Sistema Integrado de Saúde. E aí, então, a gente foi mudando de sigla e nada se tinha um resultado. E com a história, que ainda só quem poderia passar no INAMPS era quem tinha carteira assinada, foi uma outra luta também.
Essa é talvez uma das questões principais, não?
Sim.
Só trabalhador com carteira assinada que
poderia
alguns serviços
de saúde, através do INSS.
Quem não tinha carteira assinada era indigente, né?
Seu nome como é mesmo?
José Amaral do Carmo.
Depois, tinha os grupos de sanitarista, de médicos, preocupados com o sistema de saúde nosso. Aí, fizemos várias assembleias, e a gente fomos para Brasília, em várias manifestações, e conseguimos, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que o SUS fosse discutido melhor. É claro que com os interesses de vários grupos da saúde, é claro que não tinha interesse que nós tivéssemos um sistema único, que todos tivessem direito. E a conquista, assim, não foi muito fácil, demorou muitos anos, mas a gente conquistou na Constituição de 88. Então isso foi tudo uma luta do dia a dia nosso, da nossa vida, da minha vida, do Zé Amaral, de muitos outros que estão aqui, que são desde essa época. Agora o Zé podia contar um pouquinho mais.
Web Rádio, trecho 2.8. 8.
Pois é, quando a gente fala direito para todos, na saúde, a gente lembra que o Brasil é um dos poucos países em que qualquer pessoa, brasileira ou não, pode ser atendida. Não é isso um grande diferencial?
Eu costumo dizer que é um dos maiores projetos sociais no Brasil, é o SUS, porque ele veio para dar um nível de atendimento, porque nós sofríamos e padecíamos com relação a não ter aonde ser atendido. Com a vinda do SUS, mudou muito a vida do povo brasileiro, principalmente do interior. Mas aí eu queria voltar um pouco sobre a questão da saúde mental. Era uma das preocupações que nós vivenciávamos, nós que moramos na periferia, com a questão dos idosos. Essa questão dos idosos, a maioria hoje tem problema mental em razão
dela, do sofrimento, né?
Na família. Porque hoje, por exemplo, se eu sou aposentado, os filhos geralmente vivem dependendo do idoso com aposentadoria. Às vezes ele é pressionado, ele é às vezes até espancado, né? E isso traz para o idoso uma coisa muito, em vez de ser cuidado, ele acaba sendo
cuidador,
né? Então nós temos uma preocupação. E eu acho que na questão da saúde mental avançou muito, né? Mas eu acho que ainda carece, tem muito para avançar. Eu espero que com a nossa luta, com o compromisso, né,
compromisso dos governantes, inclusive.
Gestores tenham, né? Os gestores têm o dever de fazer
recurso financeiro.
Web Rádio Trecho 2.8.
Eu sou uma mineira. Eu venho de Minas, numa cidade próxima a Barbacena. E o meu pai trabalhava na Rede Ferroviária Federal. E no livro tem de Barbacena, qualquer um pode acessar que tem. Meu pai dizia que ele levava um monte, que era o governo dava naquela época, que a rede ferroviária, que o trem só levasse os doidos para jogar em Barbacena, que era um manicômio onde muitas pessoas morreram. E a gente conhece, naquela época, famílias que os pais, com qualquer problema, ou político ou não, o que os pais faziam? Jogavam para Barbacena. Então a gente viveu isso. E o meu pai, como trabalhava na Rede Ferroviária Federal, ele contava, porque meu pai era um homem de esquerda, a gente vem da educação política de berço, né? De berço, tanto política como religiosa de berço. Então a gente já via isso, essa injustiça, essa desumanidade, essa falta de respeito ao direito do cidadão desde criança. Porque a gente convivia, meu pai contava, meu pai explicava pra gente o que estava acontecendo.
Web Rádio Trecho 2.8.
Em substituição aos manicômios é que surgiram os CAPs, Centro de Apoio Psicossocial.
Isso.
No Brasil, né? Como é que está essa situação em São Paulo?
O CAPs, na verdade, ele ainda não funciona como a gente gostaria, minimamente 80%. Funciona muito pouco por conta de falta de profissionais também. Então tem que ter equipes multiprofissionais e que, na verdade, às vezes o CAPs não consegue fazer uma equipe coesa que dê para poder atender a população. Falta muito para melhorar, eu acho. Ainda falta muito.
Formação humana, inclusive.
Inclusive.
Formação acadêmica.
E assim, ainda eu acho que ainda tem discriminação. Ainda acho que existe discriminação. Não existe humanização, porque os profissionais, muitos que estão lá, eles não estão preparados para atender esse tipo de doença.
Quantos CAPs nós temos na cidade?
A gente tem em todas as regiões da cidade, a gente tem CAPs.
Por exemplo, Grajaú, nós estamos hoje em torno de 450 mil habitantes. Nós temos só um CAP.
Adulto, né?
é adulto.
Sem falar da necessidade de cabos infantil.
Infantil. Tem um infantil, mas já no Varginha. Mas no Grajaú só tem um. Então, não tem como, né, dar conta de uma população dessa. Então, acho que não só falta profissionais, mas como também equipamentos e acho que para melhorar muito ainda, porque nós padecemos com essa questão da saúde mental na região.
Na área dos idosos, saúde mental dos idosos, mais ainda?
Muito mais. E nós estamos aqui na Brasa, é para fazer a defesa do Sistema Único de Saúde, né? Ele tem muitos interesses que ele não funcione, que ele acabe, e nós temos que ir para a rua lutar para que o SUS continue existindo.
Web Rádio Trecho 2.8.